A vida do sujeito sempre se projetará naquilo que faz. Essa frase é do artista visual Júlio Plaza, e foi com ela que eu me guiei durante os últimos 2 anos para realizar minha pesquisa de mestrado. O que Júlio Plaza fez e como se projetou no mundo? Essa era a pergunta que eu gostaria de responder com o meu trabalho. Eu sou a Karina Sérgio Gomes, você está em Conversa sobre Artes Visuais, e no episódio de hoje vamos conversar sobre... foi Júlio Plaza. No dia 28 de agosto, defendi o meu mestrado, e eu queria aqui compartilhar um pouco com vocês o resultado dessa pesquisa, que nada mais é do que um ensaio, tanto biográfico quanto histórico, sobre esse artista espanhol que veio para o Brasil. Minha pesquisa é a primeira inteiramente dedicada ao artista, e por isso achei que seria interessante contar um pouquinho para vocês sobre quem foi Júlio Plaza e o que ele fez, por que ele veio para o Brasil. Essas são algumas questões que o trabalho responde, mas que eu vou compartilhar com vocês bem resumidamente para que pique um pouquinho a curiosidade e também sinta o interesse em pesquisar e descobrir os trabalhos desse artista que produziu tanto e que pouca gente fala. Júlio Plaza nasceu na Espanha em 1938, o último ano da Guerra Civil Espanhola, que terminaria com a ascensão do militar general Franco no poder. Júlio era um homem de uma família de esquerda e sempre se posicionou contra o governo, até mesmo nos seus anos de formação. Havia de se pintar com força a estética de la miséria, ou o grito da Espanha árabe oriental, que se manifestava através dos diagramas da geometria universal cósmica. Essa frase é do Júlio Plaza, e eu vou dizer várias frases dele ao longo desse podcast. Nessa época, nos anos 50, nos anos de formação do Julio, a Espanha vivia um conflito entre duas vertentes artísticas. Os artistas que seguiam uma linha da abstração informal, que tinha um desenho, uma pintura mais solta, mais com a marca do artista, que buscava se expressar os seus sentimentos, o seu drama com a pintura, e que o grupo El Paso é o seu maior expoente dessa vertente. E do outro lado estavam os abstratos geométricos, que fazia uma arte mais orientada pela matemática, com menos marca da mão do artista, uma arte mais racional. E o Equipo 57 é a maior referência. O primeiro grupo dos abstratos informais ficou muito ligado ao franquismo, e Plaza logo, então, se interessou pela outra vertente. E as suas pesquisas vão seguir uma linha mais geométrica, dentro de um pensamento mais racional e menos da expressão e da fruição artística.
Julio es el que tiene una idea más constructivista de la pintura en ese momento. De esa pareja que eran Elena y Julio, en los 60 la figura importante era Julio.
Quien você ouviu agora foi o poeta espanhol Ignacio Gómez de Liaño. Em sua exposição individual, em 1966, Julio exibe trabalhos que estimularam a participação do espectador. Eram módulos brancos em que os visitantes podiam interagir movendo pequenas peças e se movimentando. Júlio desenvolvia nessa época um interesse pelo conceito de obra aberta, desenvolvido pelo filósofo italiano Umberto Eco, em que o trabalho só está completo a partir da interação com o outro. Esse é um pensamento que Plaza vai desenvolver ao longo de sua carreira em diversos outros trabalhos. Essa exposição garante a ele uma bolsa para vir ao Brasil no ano seguinte, em 1967. Além da bolsa, o artista também integrou a comissão de artistas espanhóis que vinham representar o país na 9ª edição da Bienal de São Paulo. Plaza embarca, então, no final do segundo semestre de 1967, no Porto de Barcelona, com as suas obras que vinham para a Bienal e para ficar de vez aqui no país tropical. Na ESG, as artes gráficas, o desenho industrial e a comunicação visual entraram definitivamente no meu campo de interesse e se integraram às minhas pesquisas e poéticas. Estou no Rio de Janeiro, por questões de meses. Ele não vê a mostra Nova Objetividade Brasileira, em que Elliot Sica, por exemplo, apresenta os labirintos da Tropicália. Embora ele não tenha visto a exposição, ele vai ficar muito próximo dos artistas neoconcretos, como, por exemplo, a Lygia Papp, Lygia Clarke, E entre os artistas que ele vai ficar mais próximo é do mineiro Raimundo Colares. Nesse momento em que Raimundo Colares e Júlio Plaza estão convivendo no Rio de Janeiro, Colares está fazendo um trabalho chamado Gibis, que eram livros, porém sem imagem e sem texto, apenas recortes de folhas coloridas, que ao virar as páginas você formava novas composições. É nesse contexto efervescente do Rio de Janeiro, no final da década de 60, que Júlio Plaza desenvolve o trabalho Objetos, que é um livro com páginas soltas em que você pode ler em diversas ordens e que ao abrir cada dupla, formas geométricas nas cores primárias soltam do plano da página, criando uma pequena escultura, um volume 3D.
Havia uma proposta de que a forma plástica rompesse, avançasse no espaço.
Se você quiser saber um pouquinho mais sobre esse trabalho, eu fiz uma live no Instagram do Projeto Conversas, @projetoconversas, em que você pode conhecer um pouco mais da história desse trabalho e um pouco sobre qual era o contexto que o Júlio Plaza cria essa obra. Mas Júlio tinha um interesse com esse livro. Ele não queria que fosse uma obra única, um trabalho único. Ele tinha o interesse que o livro tivesse uma tiragem, como todos os livros. Mas no Rio de Janeiro, talvez isso não fosse possível. Então ele vem para São Paulo para fazer uma tiragem de 100 dessa obra, junto com o editor argentino Júlio Pachel, pouco antes de se mudar daqui do Brasil. Júlio Plaza, já casado com a artista gaúcha Regina Silveira, muda-se então para Porto Rico, porque tinha recebido um convite.
Começou a ser professor, vamos dizer assim, em Porto Rico um ano depois que chegamos lá, porque ele foi contratado como artista residente. E para ajudar a coordenar também com a Rio Crespo a Galeria de Arte, fazer as publicações da galeria. Fez belas exposições, exposição de arte postal, foi uma das primeiras que se fizeram no mundo.
Essa é a voz que você ouviu aqui, é da artista plástica Regina Silveira. É lá na ilha de Porto Rico em que mudanças importantes começam a surgir no trabalho de Plaza. Não só uma mudança plástica, de imagem, mas também uma mudança de conceito. A proximidade da ilha com os Estados Unidos faz com que o casal tenha viagens constantes ao país. Tenham muito contato com os artistas do Hemisfério Norte e também com o que eles estavam produzindo. Essa produção do que estava acontecendo naquele momento, muito ligada ao que a gente vai chamar de arte conceitual, em que é mais importante a ideia do que a obra em si, vai impactar os dois artistas e o pensamento deles e o que, que eles vão começar a produzir. Nesse momento, por exemplo, Plaza abandona um pouco aquelas referências geométricas, concretas, que ele usava até então, e usar muito mais, explorar muito mais imagens fotográficas, tanto fotografias dele quanto apropriações. Para ele, o mundo já está repleto de imagens. Então, para que ele criar mais uma? As suas fotografias, porém, não são fotografias inocentes, não são fotografias documentais. Ele está ali preocupado, nesse momento, em gerar uma tensão. Se a fotografia também é vista como um registro, uma prova de algo que aconteceu, uma evidência, é um retrato da realidade, ele vai distorcer. Que retrato é esse? Será que a gente pode confiar nessa fotografia? Que índices ela traz? Então, ele vai continuar se empenhando um pouco no trabalho gráfico. Ele faz muitas séries de serigrafias, mas dessa vez não com aquelas imagens geométricas, concretas, usando cores primárias que ele usou ali na década de 60, nos seus anos de formação, no seu período na ESD. Agora, as serigrafias trazem uma malha reticulada de imagens fotográficas. Uma das principais séries que ele vai realizar nessa época é uma que chama Antifotografia. Além de artista, ele também começa a organizar suas primeiras exposições. Essa exposição de arte postal, que foi uma das primeiras do mundo, como enfatizou a artista Regina Silveira, Júlio começa em Porto Rico a ser o que o pensador Ricardo Basbaum vai chamar, muitos anos depois, de artista etc. Que é esse artista que não apenas produz uma obra, mas ele organiza exposições, ele escreve textos críticos, ele é professor, ele ensina, ele tem múltiplas funções dentro desse ambiente artístico. 4 anos depois, a ilha já começa a ficar pequena para esses artistas, que começam a se movimentar para ver onde eles podem fixar suas raízes. Poderia ser na Espanha, poderia ser no Brasil. Os contatos com o casal, porém, com o curador e diretor do Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo, Walter Zanini, faz com que o Brasil seja o destino escolhido para que os artistas comecem a sua nova jornada. No Brasil, a relação de Júlio Plaza com o professor Walter Zanini é intensa. O artista participa de uma série de exposições no Museu de Arte Contemporânea, muitas vezes instigada pela provocação do diretor, como, por exemplo, os experimentos com um videoarte. Ele também, com o Zanini, vai organizar exposições importantes no museu, como Poéticas Visuais, em 77, e Prospectiva 74, em 74. São exposições voltadas para a arte postal, e que o artista, tendo aquela sua primeira experiência em Porto Rico, vai se debruçar novamente em fazer convite e buscar que essa rede de arte postal novamente circule e aconteça. Walter Zanini e Júlio Plaza também vão trabalhar juntos nas duas curadorias que Zanini fez da Bienal de São Paulo. Na edição de 81, Plaza vai organizar o setor de arte postal. Na de 83, vai trabalhar com videotexto. Para essas duas exposições, o artista também vai ser o responsável pelo pensamento e pelo projeto gráfico dos catálogos. O que fica claro nessa vinda ao Brasil, essa parceria com Zanini e com os outros artistas, é exatamente isso. É esse interesse de Plaza em trabalhar no coletivo, em buscar parceria para desenvolver projetos ou ir ao encontro de artistas que já estejam desenvolvendo um projeto para colaborar. Isso não é novo. Enquanto ele estava na Espanha, no momento em que ele se considera artista e que começa a sua produção de fato de arte, vai acontecer quando ele participa de um grupo chamado Castilha 63. É ali que ele considera que a sua carreira começa, ou seja, sua carreira já começa numa atividade coletiva. Toda relação interdisciplinar leva a uma mudança criadora. É por isso que poucos artistas se prestam a esse risco, pois essa relação é crítica à categoria da originalidade. E não é à toa que aqui no Brasil as suas parcerias possuem alguns dos seus trabalhos de maior destaque. Nos anos 70 acontece a parceria mais frutífera e famosa delas, que é com o poeta Augusto de Campos.
O trabalho com Plaza, letra e música, como aqueles parceiros de letra e música que dão certo, né?
Com o poeta Augusto de Campos, Plaza, em 74, realiza Poemóbilis, que é o mais célebre da dupla, que são uma série de objetos com, dessa vez, em vez de formas geométricas, poemas do Augusto de Campos.
O Júlio fabricava uns modelos em branco, totalmente em branco, com aquelas formas. Eu levava para casa. Eu geralmente pegava um papel quadriculado, reproduzia aquilo para saber onde eu ia instalar as palavras. E ficava tenteando até que surgisse uma ideia.
Juntos, artista e poeta também vão fazer vários outros trabalhos, entre eles Caixa Preta, em 1975, que é uma espécie de boate-valise do artista francês Marcel Duchamp, em que o poeta e o artista vão fazer ali uma pequena curadoria de seus trabalhos de uma vida inteira, organizando dentro de uma caixa um pouco da trajetória dos dois. Ao ter o Caixa Preta em mãos, você tem uma retrospectiva do trabalho dos dois artistas. O último trabalho em formato livro dos dois é Reduchan, em que eles vão pensar um pouco o pensamento e o trabalho do artista francês Marcel Duchamp. No entanto, a parceria vai ser longa. Plaza vai convidar Augusto para participar de diversos projetos envoltos em arte e tecnologia, mesmo nas bienais. Augusto está sempre presente nas curadorias de Plaza. Nos anos 80, Plaza vai começar a trabalhar mais no uso de novas tecnologias, principalmente as ligadas com a comunicação, como foi o caso de videotexto. É sobre essa tecnologia que surgia naquele momento que Plaza vai se empenhar em decifrar em sua dissertação de mestrado. Videografia em videotexto é uma espécie de manual para quem queria usar um pouco além esse equipamento com um propósito artístico. Não é à toa que ele vai investigar esse ramo da comunicação como um possível suporte para o seu trabalho artístico. Se a gente pensar no correio, que também era um meio de comunicação, ele começa ali a já explorar essa área como uma área em que pode ser subverter a função. São ideias disruptivas, para usar uma palavra da moda, para os meios de comunicação da época. Mas ele também vai se interessar por arte feita por fax, xerox, até por placas de rua. Interessa a ele ali criar um ruído nos meios de comunicação com o público. Aqui era para informar uma rua, então eu trago um poema. Em seu doutorado, ele vai trabalhar com os pensamentos do semioticista Jacobson e com o termo de transcriação de Haroldo de Campos para falar sobre tradução intersemiótica, em que vai se dedicar ali num esforço de traduzir poemas em imagens. Quem quiser saber mais, procure por esses livros e por esses estudos que são inéditos e ainda muito usados por muitos artistas, essa pesquisa do Júlio Plaza sobre tradução intersemiótica.
Estando e doutorando, ele foi exemplar. Tinha, assim, ambição, não apenas de ser artista, mas aquela ambição do artista que quer estar a par do desenvolvimento das linguagens do seu tempo.
Essa voz que você ouviu aqui é da Lúcia Santaella. A relação entre texto e imagem vai ser uma constante no trabalho de Plaza a partir de então, especialmente no que ele pode produzir anagramas, esses jogos de palavras, descobrir que outras palavras contêm numa única palavra. Como eu posso trocar uma letra e mudar o sentido? Esse interesse dessa relação muito próxima da palavra como um ingrediente ali artístico, como um elemento artístico no seu trabalho, pode ser ao fato da sua proximidade com os poetas concretos, com o trio Neugandres, Décio Pignatari, Augusto de Campos, Haroldo de Campos, e também com outros poetas, como Paulo Leminski, mas também por um trabalho muito próximo com as palavras em seus trabalhos gráficos, na composição de imagem e texto, e também nos relacionados à pesquisa em que ele realiza, especialmente nesses conceitos de tradução intersemiótica. Ele também vai começar a ser muito crítico ao sistema e ao mercado de arte. O trabalho de Plaza começa a refletir esse mercado que começa a surgir em São Paulo na década de 70. Pronto. Percebi que o artista plástico vira comerciante, companheiro de viagem, colega, capaz de manter posições políticas e não poéticas, bajulador do poder que vive da direita e se alinha politicamente à esquerda. Como professor, vê de perto a entrada de jovens artistas, conhecidos como geração 80, principalmente estudantes da FAAP, da USP, aqui em São Paulo, e do Parque Lage, no Rio de Janeiro. Artistas que começam a usar o espaço das galerias para expor e também para vender os seus trabalhos. Ele vê essa entrada desses artistas que estão interessados em produzir um trabalho não apenas reflexivo, mas também vendável. E às vezes, pouco reflexivo e mais vendável. O museu, que antes era um lugar de proposições e de provocações criativas para os artistas, enquanto teve em seu comando o professor Walter Zanini, agora já não era mais aquele espaço propulsor de ideias. O espaço agora, onde o Plaza vai encontrar um local em que ele possa continuar as suas investigações artísticas, em especial dentro da área de tecnologia e comunicação, em que ele possa instigar trabalhos de arte nesse meio, é na academia. É ali que ele vai encontrar a sua nova turma de alunos, de pesquisadores, com quem ele vai produzir coletivamente não só textos, pensamentos, pesquisa, como também arte, participando de pequenas exposições, de pequenos movimentos, que envolvia a tecnologia de ponta na produção de trabalhos artísticos. Como foi o caso, por exemplo, de experimentos com slow scan, uma tecnologia da época. E um dos trabalhos mais conhecidos é intitulado Matisse Sistema. Eu trouxe um trechinho desse vídeo feito em slow scan na rede Projeto Conversas, no Instagram, @projetoconversas, se você quiser conhecer esse trabalho. Foi um post que eu fiz recentemente, você pode ver ali o vídeo. Você também encontra esses trabalhos, alguns deles, no YouTube. Se tiver interesse em conhecer um pouco mais sobre essa tecnologia e os trabalhos feitos por Plaza com ela. Esses trabalhos pouco interessavam ao mercado, mas interessavam ao seu pensamento, processo criativo do artista. Plaza foi fiel ao seu pensamento e seus ideais a vida toda. Não se dobrou em voga de nada, nem ao mercado. Viveu de seus rendimentos como um professor, não precisando realizar obra por encomenda. Foi um crítico severo do mercado e do sistema de arte. Foi um pensador incansável do uso de novas tecnologias. E foi um artista coerente às suas ideias. O artista verdadeiramente revolucionário não se enquadra em nenhuma ideologia. Plaza gostava de produzir no coletivo e em grupos, duplas. Gostava da troca, fazendo com que, muitas vezes, até seu nome se dissipasse na criação. Não era apegado ao objeto de arte, tanto que distribuiu trabalhos para amigos e até jogou fora outros tantos. Ele era um artista das ideias e gostava de discuti-las com seus pares. Foi um artista que criou, pensou, executou, escreveu sobre arte do seu tempo sem medo de ousar e nos deixou em 2003, vítima de um AVC. Se você gostou desse podcast, compartilhe com seus amigos. Não se esqueça de se inscrever no seu app de áudio para que sempre que tem um episódio novo você seja notificado. E nos siga nas redes sociais, Instagram, @projetoconversas, no Facebook, @projetoconversas, ou se preferir, me mande um e-mail, conversas.arte@gmail.com. Vamos continuar esse bate-papo? Até a próxima!